Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta de hoje fala sobre câncer. São mais de 200 tipos da doença no mundo. E aí a gente está falando aqui sobre medidas preventivas, tratamentos, diagnóstico precoce e também sobre as formas de atenção à família e ao paciente com esta doença. Participam da conversa a Daniele Rabelo, que é psicóloga do Instituto de Oncologia do Paraná, o oncologista João Soares Nunes, do Instituto de Oncologia do Paraná e também do Hospital Erasto Gertner, e a Maria Gorete Lopes, superintendente de atenção à saúde da Secretaria Estadual da Saúde. Este é o nosso último bloco e para passar um pouco mais de informação a respeito do que existe hoje, Dr. João, a respeito de tratamentos para os mais diversos tipos de câncer. A gente sabe que a medicina evolui muito, mas nem sempre temos a noção do que é que está acontecendo nessa área.
É verdade. A parte, digamos, do tratamento do câncer é uma das que mais evoluíram nos últimos anos, né? Lembrando, por exemplo, baseado na história da oncologia pediátrica das crianças, que em 20 anos transformaram uma doença extremamente grave, com mortalidade de mais da metade das crianças, em uma doença que mata menos de 10% dos casos. Então, mais de 90% das crianças com câncer se curam. E isso surgiu graças a uma coisa que chama pesquisa clínica. A inovação dentro da medicina. A gente, através da pesquisa clínica, a gente consegue oferecer novos remédios e ir aprimorando os tratamentos. Quando fala de tratamento de câncer de um modo geral, a gente tem a base que é a cirurgia, que hoje vem com novos dispositivos, técnicas aperfeiçoadas. A radioterapia, que são tratamentos realizados em máquinas grandes, que lembram máquinas de raio-x. O paciente fica deitado ali naquela máquina e recebe uma luz que é a radiação. E essa luz, ela carrega uma energia e trata no local onde tem o tumor. Não corta, não dói. E hoje tem técnicas modernas que evitam efeitos tóxicos e otimizam o resultado, né? Para, por exemplo, o tratamento de tumores cerebrais, você pode fazer uma radioterapia muito pontual, específica, e consegue fazer em um dia só de tratamento, que a gente chama de radiocirurgia. Isso é uma técnica disponível pelo SUS, por exemplo, lá no Erasto Gertner. E em termos de medicação, aí todos os anos surgem medicamentos novos, todos os anos, né? O Nobel de Medicina do ano passado foi indicado, os laureados, por desenvolverem as bases de um tratamento que hoje é uma realidade para o câncer, e esse tratamento é baseado na ativação do sistema imunológico. Então, além do tradicional quimioterapia, que todo mundo imagina aquela pessoa careca e tal, hoje tem uma quantidade muito maior de opções de tratamento. A gente usa terapias anti-hormonais, a gente usa muitos medicamentos em comprimido, que o paciente sai do consultório com aquela receita, vai tomando uns comprimidos e funcionam muito eficazmente hoje, muito melhor do que quimioterapia, que deixa a pessoa careca. Isso dependendo do tipo de tumor, né? E agora a imunoterapia, que é um soro que a pessoa toma em datas marcadas, não precisa internar, não precisa nada disso, vai lá, toma o soro, volta para casa, vai trabalhar, leva a sua vida normal, entende? A qualidade de vida, que foi o que a Daniela falou, isso é um mantra, é algo que a gente carrega todos os dias no tratamento, né? Então, hoje em dia teve essa inovação e se transformou o tratamento de várias doenças, especialmente nos últimos 3 anos, o câncer de pulmão e o câncer de pele, que a gente chama melanoma. Uma barreira que a gente tem para essas novas tecnologias, seja medicação, radioterapia, cirurgia, é o acesso. Porque na hora que tem uma inovação, ela carrega um custo grande, ela carrega carência de acompanhamento, que a gente fala. O que é isso? Uma vez que você desenvolve um novo tratamento, a gente precisa saber se ele é seguro. E essa segurança, para ter realmente certeza, só vem com o tempo, com o uso do tratamento e o acompanhamento das pessoas. E aí, por causa disso, existe um retardo, uma demora para ser incorporado na rotina. E pelo custo que geralmente essas terapias inovadoras trazem, né, são muitíssimo caras, isso retarda ainda mais a incorporação no sistema de saúde público. Então a gente tem que lidar com isso, faz parte do processo de evolução médica. o SUS tem incorporado na medida do possível, existe uma série de normas para isso, mas ainda hoje a gente tem uma situação que há uma nítida carência entre o sistema público e o sistema privado para acesso a essas inovações. Mas a pesquisa clínica é um dos caminhos, por exemplo, que a gente tem de oferecer a medicação do amanhã, hoje, né? E independente se é público ou privado.
Muito bom. Importante, Gorete.
E no SUS, o Sistema Único de Saúde, desde 2014, que nós temos a vacina contra o HPV, não é? Que já foi dito aqui, tá certo?
Então, quem se vacina, Gorete? São adolescentes, né?
Adolescentes, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 13 anos. Os meninos também recebem a vacina, não é? Porque é um vírus, não é? Pode acometer meninos e meninas.
Eu ouvi mãe com medo de levar para tomar vacina, Gorete. Como mudar
isso? É uma onda não só em relação à vacina contra o HPV, mas outras vacinas, não é? Infelizmente, nós temos que lamentar esse tipo de comentário, não é? De pessoas e até de profissionais de saúde dizendo que vacina não faz bem, isso e aquilo. Pelo contrário, vacina é proteção, nós precisamos tomar vacina, precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos garantir no SUS todas as vacinas, não é, disponíveis, ofertadas, como um direito à saúde. Não é? Então, reforçar e lamentar quem é contra a vacinação. Nós tivemos dificuldade em relação à vacina HPV, as meninas não voltam para a segunda dose, não é? Então é importante esse espaço aqui para a gente reforçar as mães e as jovens, não é? E aos jovens, enfim, que procure a vacina, está disponível, é o seu direito.
E é importante falar, como o Dr. João falou no início do programa, o HPV é um tipo de câncer e essa vacina age no combate à medida preventiva ao câncer, não à questão sexual, que muitas vezes também confunde muitas mães aí nessa questão, que pode imaginar que estimula de forma precoce, né, a atividade sexual nas crianças. É um esclarecimento a ser feito aqui, você que nos ouve em todo o Paraná, leve aí seus filhos adolescentes para receber essa dose da vacina, porque é importante. Bom, uma outra pergunta que eu queria fazer para o Dr. João, que me escapou aqui, na decisão do tratamento, doutor, até que ponto o paciente pode opinar, eu não quero fazer quimioterapia, enfim, isso é possível?
É claro, é possível sim. O plano terapêutico, né, quando você vai oferecer o tratamento ao paciente, ele é um acordo entre você e o paciente. É um acordo um tanto desigual, porque o lado médico tem o conhecimento, o lado do paciente só tem a expectativa, né? E você tem que esclarecer. É o primeiro passo, esclarecer e o médico opinar. Então, uma mensagem que eu deixo para os ouvintes, assim, olha, se você estiver diante de um diagnóstico grave ou um tratamento complicado, independente se for câncer ou qualquer outro, uma doença neurológica, qualquer que seja, e você está inseguro, o primeiro passo é ouvir um outro técnico, outro médico, tentar uma outra opinião, né? Busque opiniões também de pessoas que têm uma reputação também. Não vá ouvir qualquer outro profissional, que vai lhe deixar mais confuso. E na hora que você sentir confiança, aí você vai conseguir optar pelo tratamento. E o bom médico, geralmente, ele explica, olha, eu estou recomendando isso aqui para você por este e por aquele motivo. Isso é importante. E o paciente, em geral, compreende, entende e, se tem confiança, vai aceitar.
Vai fazer o tratamento. Daniele, fala pra gente os desafios aí de ajudar esses pacientes na questão psicológica a levar esses tratamentos.
Nesses casos que vocês comentaram agora, quando o paciente não quer fazer o tratamento, é importante a gente estar junto para entender por quê. Não que a gente tenha que convencer ninguém a nada, como eu falei, cada um tem que ser responsável, né, pelo seu cuidado. Mas a gente entender qual o motivo daquele paciente, porque às vezes são motivos que a gente pode tentar resolver. Às vezes é o medo de, sei lá, cair o cabelo, e a gente pode oferecer ONGs, perucas, lenços. Às vezes é o medo de engordar ou de emagrecer, e a gente pode estar acompanhando junto com a nutrição. Então a equipe acaba sendo muito importante para diminuir um pouco dessas angústias que o paciente apresenta, né?
Importante.
Uhum. E tem muitos desafios, né, no acompanhamento, porque a gente vai encontrar cada... a gente tem 200 tipos de doença, mas a gente tem bilhões de pessoas. a gente pode ter duas pessoas com a mesma doença, as mesmas características da doença, mas são duas pessoas completamente diferentes.
Vão reagir diferente.
Vão reagir diferente, vão sofrer diferente, né? Então, o psicólogo tem que ter essa sensibilidade de saber lidar com cada um de forma diferente, né?
Verdade.
E uma dica para quem está em casa, né? Como eu já tinha comentado com vocês, como a gente falou, que o apoio da família, né? O apoio social é muito importante. Então, se você tem um vizinho, um amigo que está doente, não dê exemplos ruins, exemplos negativos, né? De, meu amigo morreu ano passado de câncer. Se você sabe que o seu esposo ou o seu amigo está com câncer, dê apoio. Fale com ele, pergunte o que ele quer saber, pergunte o que ele precisa. A gente tende a querer sempre falar alguma coisa, qualquer coisa. A gente não precisa falar, a gente precisa ouvir e estar junto, né? Dar esse apoio de uma outra forma, porque às vezes a gente fala demais e fala o que o paciente muitas vezes não quer ouvir ou não está pronto para ouvir. E isso gera mais sofrimento.
Com certeza.
Então a gente precisa adaptar isso também.
É preciso uma boa dose de bom senso e saber como está falando, né?
Exato.
Trazer exemplos negativos certamente aí dificulta a interpretação desse paciente.
Toda crise gera uma mudança. Toda mudança gera uma transição. Então a gente precisa também aprender a adaptar, para fazer essa transição de uma forma menos dolorida, né? Menos complicada. E isso a gente consegue com a ajuda da equipe, seja, né, na atenção básica, seja na atenção terciária, com a ajuda dos familiares, dos amigos e essas pessoas que vão tá muito mais no nosso dia a dia, para conseguir fazer com que esse apoio seja eficiente. Né?
Muito bom. Bom, senhores, agradeço a participação, nosso tempo esgotou, vou dar uns minutinhos aqui para a gente se despedir, né? Fazer as considerações finais, e eu agradeço muitíssimo a contribuição de todos vocês no Em Pauta de hoje. Começo me despedindo e agradecendo a Maria Goretti Lopes, Superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria Estadual da Saúde. Obrigada por disponibilizar tempo e conhecimento aqui com a gente, Goretti.
Eu que agradeço a oportunidade, ficamos à disposição em nome da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.
Também agradeço a Daniele Rabelo, psicóloga do Instituto de Oncologia do Paraná. Mensagem final é só dar apoio também, né, Daniele? Muito obrigada, viu?
Obrigada a você, é importante sempre dar apoio e obrigada aos colegas pela discussão.
Agradeço também João Soares Nunes, oncologista do Instituto de Oncologia do Paraná e do Hospital Erasto Gertner. Doutor João, obrigada pelas contribuições.
Muito obrigado, Lígia. Eu acho que a mensagem que eu posso dizer é assim, que independente se você tem diagnóstico ou conhece alguém que tem o diagnóstico, a realidade hoje é diferente do que a gente fantasia. Então, apesar de ser uma situação delicada, difícil para muitas situações, hoje a gente convive com mais gente com câncer e curado de câncer do que gente morrendo de câncer. Entendeu? Tem mais gente viva do que morrendo.
Muito bacana, muito importante saber disso também, doutor. Muito obrigada. E obrigada para você, ouvinte, que esteve conosco no Em Pauta de hoje. A gente espera ter contribuído para pelo menos você aí ter mais informações a respeito do assunto e novos pensamentos. Como diz o doutor João, tem mais gente vivendo e sobrevivendo à doença do que morrendo. Muito obrigada, até a próxima semana.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.